ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:31, tempo nublado, a temperatura de 22 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 1º de setembro de 2017. Escola sem partido. Câmara Municipal recebe notificação do Ministério Público Federal que alega inconstitucionalidade em projeto em tramitação na casa. Repressão ao trabalhador. Comissão da Verdade de Minas Gerais divulga relatório preliminar sobre perseguição a sindicatos e trabalhadores no regime militar. Novo Haiti. Após 13 anos, tropas brasileiras deixam o país do Caribe. Missão da ONU agora é manter estabilidade e desenvolvimento social. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Educação.
A Comissão de Educação da Câmara Municipal comunicou nesta quinta-feira o recebimento do ofício encaminhado pelo Ministério Público Federal que alega a inconstitucionalidade do projeto de lei de número 274 de 2017, que institui o programa Escola Sem Partido. A Associação do Escola Sem Partido, por sua vez, entrou com uma reclamação contra os procuradores que enviaram os ofícios, alegando que eles não podem prestar consultoria jurídica ao Legislativo. A reportagem é de Leonardo Crisóstomo.
Segundo o ofício enviado pelo MPF, a ideia de neutralidade política e ideológica é contrária às ideias de proteção ao pluralismo e de promoção da tolerância. O ofício diz também que há vícios de origem no projeto e que apenas a União pode legislar sobre diretrizes e bases da educação. O programa Escola Sem Partido foi apresentado por um conjunto de 21 vereadores em junho deste ano. Segundo o projeto, as instituições devem afixar cartazes nas salas de aula com os deveres do professor, que não poderia promover os seus próprios interesses, opiniões, concepções ou preferências ideológicas, morais, religiosas, políticas e partidárias para os alunos, além de não favorecer ou prejudicar ou constranger alunos em razão de suas convicções. Ainda de acordo com o texto, o educador não poderá incitar os seus alunos a participar de manifestações, atos públicos, públicos e passeatas e deve respeitar a opinião dos pais a respeito da educação religiosa e moral. A ideia do projeto é ter uma sala de aula com neutralidade política, ideológica e religiosa. Um dos autores da proposta do Escola Sem Partido, o vereador Fernando Borja, do PT do B, explica que a única mudança é a fixação de um cartaz em sala de aula, com os deveres do professor, com regras que já existem atualmente.
Que o projeto pede ou ele preconiza que seja colocado em sala de aula um cartaz no ensino fundamental e no médio, um cartaz com os deveres do professor. Mais nada. Praticamente a única coisa que ele faz de mudança é isso. Porque o resto é simplesmente mostrar para professores, alunos, funcionários, tornar público os deveres que já existem. Ele só tem que utilizar o tempo para ser honesto e apresentar essas questões de forma justa. Tem algo errado pedir que o professor faça a apresentação, lecione de uma forma justa e não partidária, fica omitindo alguma coisa?
Segundo o presidente da Comissão de Educação, o vereador Arnaldo Godoy, do PT, o projeto é inconstitucional, conforme o ofício enviado pelo Ministério Público, e que o projeto de lei vai levar a um retrocesso e retirada dos direitos humanos. Ele informa que a educação tem que ser plural, conforme as diretrizes da Constituição Federal.
É porque a Constituição brasileira, ela prevê a diversidade, a educação não pode ser monotônica ou monocórdia ou monoteísta, ela tem que ser plural, ela tem que abrigar vários olhares. Então, é por isso que o Ministério Público e o STF já considerou inconstitucional essa essa proposição de lei aprovada lá em Alagoas, e o que nós temos que fazer é acatar essa decisão do STF.
A discussão em torno do assunto está longe do final. A Associação Escola Sem Partido apresentou uma reclamação disciplinar no Conselho Nacional do Ministério Público contra os procuradores Helder Magno da Silva e Edmundo Antônio Dias, do Ministério Público Federal, que enviaram os ofícios à Câmara e à Secretaria Municipal de Educação. Segundo a representação do Escola Sem Partido, os dois prestaram consultoria jurídica ao Legislativo, o que é vedado pela Constituição. Em julho, a Comissão de Legislação e Justiça aprovou o relatório do vereador Irlan Melo, do PR, apontando pela legalidade do projeto. De acordo com o relator, o projeto Escola Sem Partido visa proteger a liberdade para que o aluno possa receber do professor o conteúdo de informações, conhecimento, arte e saberes adequados ao seu desenvolvimento individual, social e cultural. Mas para a professora de História do Rio de Janeiro, Fernanda Moura, que integra o movimento de professores contra o Escola Sem Partido, o projeto irá restringir a liberdade do professor em sala de aula, além de não poder debater temas que são tratados com frequência no ambiente escolar.
O Escola Sem Partido pretende impor uma censura, né, aos professores. Os professores não vão poder trabalhar conteúdos que hoje em dia são, inclusive, preconizados pela legislação educacional. Quando um professor faz a defesa dos direitos humanos, o que está na nossa Constituição, está em todos os acordos internacionais que o Brasil é signatário, né? E a gente defende os direitos humanos, alguns responsáveis, alguns grupos dizem que a gente está impondo convicções próprias, convicções morais, etc., né? Convicções políticas. Só que não é uma convicção do professor, não é convicção de um grupo político. Isso é preconizado pela legislação educacional brasileira.
Agora o projeto está na Comissão de Educação. O relator do projeto de lei 274 de 2017, o vereador Gilson Reis, do PCdoB, afirmou que irá aguardar a resposta da Secretaria Municipal de Educação, que também recebeu o ofício do Ministério Público, para dar o seu parecer sobre a proposta. A comissão quer saber qual a avaliação da Secretaria sobre as implicações do projeto no princípio da autonomia pedagógica do professor dentro de sala de aula, nas relações professor-aluno no ambiente escolar e na relação família-escola. A Secretaria Municipal de Educação tem até o dia 22 de setembro para responder aos questionamentos formulados. Repórter Leonardo Crisóstomo.
Com 3 votos contra e 2 favoráveis, julgamento sobre ensino religioso em escolas públicas é suspenso no Supremo Tribunal Federal. A votação deve ser retomada no dia 20 de setembro. A ação discute dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação relativos a essa disciplina. O ministro Luiz Roberto Barroso, o relator, apresentou seu voto anteontem defendendo que o ensino deve ter natureza não confessional, com a proibição de admissão de professores na qualidade de representantes das confissões religiosas e que disciplinas do tipo devem ter matrícula facultativa. Caso a maioria dos ministros siga o relator, estados como Rio de Janeiro, Bahia e Ceará devem fazer ajustes em seus sistemas de ensino.
Direitos Humanos.
...165 mortos e desaparecidos entre trabalhadores e lideranças sindicais em Minas no período militar. Esse número foi apresentado ontem em relatório preliminar durante audiência pública com membros da COVENG, a Comissão da Verdade em Minas. Líderes sindicais e trabalhadores para ouvir relatos e debater os crimes cometidos contra essas lideranças durante o período da ditadura militar do país. O evento foi realizado na tarde de ontem na Assembleia. O repórter Samuel Souza acompanhou a audiência e tem mais informações.
O número faz parte dos levantamentos do relatório preliminar da Comissão da Verdade dos Trabalhadores, que faz parte da COVENG, Comissão da Verdade em Minas, que foi debatido durante a audiência pública da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia Legislativa, realizada na tarde de ontem. Os trabalhos da comissão, instituída em 2013 para investigar e esclarecer violações de direitos no Estado no período em que o país esteve sob o regime militar, devem ser encerrados ainda ainda neste mês. Violações como as sofridas pelo dirigente sindical anistiado e ex-vereador em Sabará, João Francisco Neres. Hoje aposentado, ele atuou como militante sindical na fábrica têxtil Marzagânia e também foi membro do Partido Comunista Brasileiro no período da ditadura. João Francisco Neres conta que foi obrigado a deixar o cargo na fábrica têxtil e também teve seu mandato de vereador cassado. Além disso, foi testemunha do desaparecimento do integrante do Comitê Central do PCB, Nestor Vera, em 1975, no centro de BH. Para João Francisco Neres, o trabalho da comissão é importante, mas ainda é preciso investigar mais sobre os crimes do período da ditadura.
Eu acho que traz à luz uma parte da história desconhecida. Quando a gente tem a ocasião de conversar com um jovem numa escola ou num curso, mas não é possível isso que você está falando, eu não conheço, não fala na escola. Não fala. Então, concretamente, que o trabalhador precisa de ter gente dele, porque senão ele não acredita em ninguém. Você tem uma construção, uma liderança, de repente eles falam que ela está roubando, ela corrupta. Não, ele tem que construir. Então, eu acho que esse fato de colocar esses dados ajuda bem. Agora, ainda é parcial a investigação.
As atividades da Coveng tinham previsão de término em 2015, mas foram estendidas até 2017 pelo governador Fernando Pimentel. A UFMG, por meio do CJT, Centro de Estudos de Justiça de Transição, colaborou com as pesquisas da Coveng. O termo Justiça de Transição se refere aos trabalhos de investigação, atribuição de responsabilidades e garantia do direito à memória. O professor de Direito Constitucional da UFMG, Emílio Meyer, membro do CJT, esteve presente na audiência e ressaltou a dificuldade de se obter informações sobre a ditadura no país, já que órgãos oficiais muitas vezes se negam a fornecer documentos. Emílio Meyer também elogiou a iniciativa de se dedicar uma parte das investigações aos crimes contra os trabalhadores.
A realização dessa audiência pública é importante porque abre o trabalho, né, ou começa, chama atenção para o trabalho de uma comissão formada pelos sindicatos, né, e uma comissão que pode se preocupar com uma outra área que é pouco investigada, que é a questão de como agentes econômicos colaboraram com o regime repressor, lucraram com esse regime repressor por conta de uma tentativa de garrotear, de cercear a atuação dos sindicatos, né? Então, a gente tem que saudar essa iniciativa como uma iniciativa muito importante.
A audiência pública foi solicitada pelo presidente da Comissão do Trabalho, da Previdência e da Assistência Social da Assembleia, o deputado Celinho do Sintrocel, do PCB. O deputado destacou a importância de se falar sobre o período... O deputado destacou a importância de se falar sobre o período da ditadura em um momento em que o país passa por uma grande crise política, social e financeira. Para Celinho do Sintrocel, o debate mostra à sociedade o valor da democracia.
Mostrar à sociedade o quanto devemos valorizar a democracia, porque ditadura nunca mais, e ditadura só trouxe para o país, para todos nós brasileiros, um retrocesso muito grande, uma criminalidade muito grande e que não trouxe desenvolvimento para o nosso país e para o mundo inteiro hoje repudia esse tipo de ação que é a criminalidade através de tudo que foi feito na ditadura.
O relatório preliminar da Coveng deve ser apresentado ainda neste mês. Já a versão final do documento deve ser divulgada no final do ano. Os trabalhos já realizados pela comissão podem ser conferidos no site www.comissaodaverdade.mg.gov.br. Repórter Samuel Souza.
Serviço.
A partir de hoje, as atividades do Cine Gameleira vão ser transferidas para a UAI Contagem, que fica na Avenida Severino Balesteros, 850, no bairro Cabral. O atendimento ao público na unidade será de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 7 da noite, e aos sábados, das 8 às 2 da tarde. Todas as demais unidades de BH também vão atender demandas que eram do Cine Gameleira. O Cine oferta o serviço de intermediação de mão de obra para trabalhadores, além de emissão de carteira de trabalho e qualificação profissional. Trabalhadores e empregadores também podem utilizar o portal Mais Emprego para cadastro de vagas e oportunidades de trabalho. O endereço é maisemprego.mte.gov.br. maisemprego.mte.gov.br.
Trânsito.
Um veículo com defeito que deixava o trânsito complicado na Avenida dos Andradas, no cruzamento com Francisco Salles, sentido Praça da Estação, já foi retirado, o trânsito volta a fluir normalmente. Na Avenida Nossa Senhora do Carmo, a lentidão no sentido BH Shopping, entre a Avenida do Contorno e a Praça da Harmonia, com reflexos na Rua Rio Grande do Norte. Na Avenida do Contorno, o trânsito é lento no cruzamento com a Raja Gabalho, no sentido Savassi, e na própria Raja, há trânsito intenso entre o Hospital Madre Teresa e a Avenida do Contorno, no sentido centro. Meio-dia e 46, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco, a economia avança 0,2% no segundo semestre. Tem também a coluna de política falando sobre participação da população na política.
Jornal UFMG.
Dança para ouvir e pensar. De terça a sexta-feira, às 9h15 da noite. Dança para ouvir e pensar, você ouve aqui, o UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 47.
Economia.
A economia brasileira avançou 0,2% no segundo semestre do ano, na comparação com o primeiro trimestre. Na comparação com o segundo trimestre de 2016, o PIB, Produto Interno Bruto, variou 0,3%. Os dados fazem parte de pesquisa divulgada hoje pelo IBGE. Com o resultado, o PIB acumulado dos últimos quatro trimestres segue negativo em 1,4% em relação aos quatro trimestres anteriores. No ano, o PIB fecha os seis primeiros meses do ano com variação nula. Comércio e consumo das famílias foram os principais responsáveis pela alta na economia.
Política.
O presidente Michel Temer e o líder chinês Xi Jinping participaram hoje da assinatura de 14 atos internacionais. Dentre eles são acordos bilaterais. Três deles são acordos bilaterais entre os dois governos e outros são acordos privados que podem gerar negócios e investimentos no Brasil. Vistos de turismo e negócios vão ser facilitados nos dois países. Entre os atos do setor privado, foram assinados o licenciamento da fase 2 da usina de Belo Monte e um memorando de entendimento entre a CBF e a Associação Chinesa de Futebol. Também foi fechado um contrato de financiamento para a construção do terminal de uso privado do Porto de São Luís e a construção da usina de Angra 3. No último domingo, pelo menos 1 milhão dos 2.300.000 eleitores do Amazonas preferiu ficar em casa ou votar nulo e branco nas eleições extemporâneas para a escolha do governador que vai ocupar o cargo até o fim de 2018. Amazonino Mendes, do PDT, foi o vencedor da disputa. E na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Felipe Nunes, fala sobre essa participação dos eleitores na política e faz projeções para o ano que vem.
Professor Felipe Nunes, no último domingo, os eleitores do Amazonas participaram de uma eleição fora de época, vamos dizer assim, para escolher um governador para o mandato tampão, para ficar até no final do ano que vem. Nenhum dos dois candidatos, Amazonino Mendes, que foi o vencedor, nem o Eduardo Braga, que foi o derrotado, conquistaram mais votos do que o número de pessoas que faltaram às urnas ou que votaram em branco e nulo. Ou seja, houve forte abstenção e também os eleitores não estavam interessados em escolher nenhum dos dois. Professor Felipe, isso dá para a gente imaginar que ano que vem as eleições nacionais podem reproduzir esse cenário do Amazonas agora em 2017?
Boa tarde, Vinícius. Boa tarde aos ouvintes. Eleição que eu estou chamando de eleição micareta, tão fora de época, traz alguns indícios interessantes. Né? E eu acho que o mais importante delas é que, novamente, a gente viu algo que já estava sendo reproduzido na eleição municipal do ano passado, que é um alto grau de alienação eleitoral. Ou seja, quando você soma as pessoas que não vão comparecer às suspensões eleitorais, aquelas que comparecem, mas votam branco e nulo, a gente tem observado um número muito alto, um número considerável um percentual significativo. No caso do Amazonas, esse número chegou próximo de 50%. Metade da população decidiu não exercer seu direito de votar. Né? Esse indicador, assim como aconteceu nas eleições passadas, ele precisa de um porém para a gente poder fazer uma análise criteriosa, que é o seguinte, na verdade, o registro eleitoral no Brasil ele está muito defasado. Né? Então, o TSE já há muito tempo não atualiza o seu cadastro, o que significa que você tem um contingente muito grande de pessoas. A população brasileira está envelhecendo. Você tem um contingente maior de pessoas que está saindo, né, daquele voto que seria válido, e isso tenderia a diminuir, então, o número de pessoas aptas, aumentando artificialmente essa abstenção. Não dá para saber até que ponto essa abstenção tem a ver com uma coisa ou outra. Mas feito esse porém, que os indicadores políticos mostram que as pessoas estão, de fato, muito decepcionadas com a política, né? E essa decepção, ao contrário do que muitos analistas têm dito, não tem levado a um processo de renovação dos quadros ou de um movimento no sentido da nova política. O que tem acontecido, na verdade, é uma apatia política. É muito parecido com os movimentos que foram estudados no mundo inteiro na década de 60, quando percebeu-se que pessoas, na verdade, mesmo as mais sofisticadas, as que tinham mais interesse político, até davam o seu voto, mas só em momentos de grande mobilização, em temas importantes da sua vida pessoal estavam envolvidos. Então, a apatia é, na verdade, parece ser a moda do momento. Né? Então, essa indignação com a política, ao contrário do que muitos pensavam, parece estar levando a um descolamento da política da pior forma, né? Que é de afastar as pessoas, inclusive, do processo eleitoral.
Agora, Felipe, o que poderia ser feito para resolver isso? Os políticos teriam que apresentar propostas mais atrativas, que tivessem maior sintonia com a população? O que seria necessário fazer para despertar esse interesse novamente?
Essa é uma ótima pergunta, Vinícius. E aí eu quero respondê-la de uma forma um pouco diferente. Se a gente pensar na principal democracia do mundo, a democracia americana, o voto não é obrigatório e a gente já observa padrões de abstenção, né, de não comparecimento eleitoral muito altos. Né? Eu acho que esse é um processo que, em parte, é natural. Né? As democracias modernas elas têm limitações, né, do ponto de vista da representatividade, das preferências, dos interesses das pessoas, e isso as afasta, claro, do jogo político. Né? Só você pensar no sistema atual, quem vota e vê o seu candidato ganhar, por exemplo, para o legislativo, é um percentual muito pequeno da população. Né? A maior parte do voto ele é desperdiçado, vamos dizer assim. Então, isso gera um distanciamento. Então, de parte disso, acho que é natural. Se nós tivéssemos um voto não obrigatório no Brasil, nós estaríamos vendo uma tendência acontecer como no caso americano. Mas, por outro lado, é sintoma, sim, desse desgaste. Né? E eu acho que a solução para isso, ela passa pela construção de uma vida política mais ativa entre as eleições. Né? Infelizmente, nós temos hoje processos muito elitistas, vamos chamar assim, de participação política, né? De envolvimento. Pessoas não têm, por exemplo, vida partidária. Né? Elas não há um hábito no Brasil de discussões, de ideias, de projetos que envolvam as comunidades, as cidades, entre as eleições, dentro dos partidos. Né? Querendo ou não, os partidos são a organização capaz de criar esse engajamento, essa mobilização. Então, uma forma seria, na verdade, fortalecer essa vida partidária, proporcionando às pessoas essa oportunidade de interação. Né? Agora, eu sou muito cético em relação a isso, porque nós vivemos uma era em que não só os partidos estão cada vez mais fragilizados, mas que as redes sociais acabaram ocupando o lugar de vocalização das preferências das pessoas. Né? A raiva, o ódio político, ou mesmo o amor, né? A simpatia partidária política, acabam sendo expressas de forma pública, o que um pouco substitui essa necessidade de um certo engajamento.
Tá certo, Felipe, muito obrigado pela sua participação aqui no UFMG Educativo e até semana que vem com mais uma coluna de política.
Tá joia, obrigado, Vinícius, um abraço, bom final de semana.
A coluna de política com o professor Felipe Nunes vai ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal UFMG e você pode ouvi-la novamente em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Meio-dia e 56, a gente vai para um breve intervalo. Daqui a pouco, Forças Armadas do Brasil deixam o Haiti.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa, FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 57.
Educação.
Só 6% dos cursos de graduação têm nota máxima no ENAD, revelam dados divulgados nesta sexta-feira pelo Ministério da Educação. Os dados levam em conta apenas as notas obtidas na prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. As universidades federais se saíram melhor no teste. 59% obteve nota 4 ou 5. Nas privadas, o índice foi de apenas 22%. Quase 200 mil estudantes de 997 universidades, faculdades e centros de educação participaram do ENAD 2016. O perfil predominante é de estudantes brancos com até 25 anos, que moram com os pais e têm renda familiar entre 1,5 e 4 salários mínimos e meio. Foram avaliados os cursos de arquitetura e urbanismo, engenharias e licenciaturas nas artes de artes visuais, educação física, letras, música, pedagogia, além de licenciaturas e bacharelados em ciências da computação, ciências biológicas, ciências sociais, filosofia, física, geografia, história, letras português, matemática e química. O conceito preliminar de curso e o índice geral de cursos, que além do ENAD, abarcam também outros indicadores, como a estrutura dos cursos e o corpo docente, só vão ser divulgados em novembro.
Internacional.
Na noite dessa quinta-feira, as Forças Armadas do Brasil fizeram uma solenidade para marcar o fim de sua participação na MINUSTAH, a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Nas próximas semanas, os militares brasileiros vão deixar o país caribenho. Isso porque, após 13 anos, a MINUSTAH tem data para terminar suas atividades. Será no dia 15 de outubro. Depois disso, uma nova missão da ONU começa no país, agora focada nas ações de justiça. O jornal UFMG traz hoje reportagens sobre os resultados e os problemas da MINUSTAH e explica como vai acontecer a nova missão. A gente confere na reportagem de Aliciane Gonçalves.
O Conselho de Segurança da ONU decidiu em abril deste ano que já era hora de mudar a ação da entidade no Haiti. A MINUSTAH, Missão das Nações Unidas para a Estabilização do País, tem até o dia 15 de outubro para encerrar as atividades. Nos últimos meses, a parte militar da missão já está deixando o Haiti de forma gradual. Em outubro, começa uma nova missão, agora chamada MINUJUSTE. O objetivo vai ser ajudar as instituições do país no monitoramento da situação de direitos humanos e na proteção dos civis. O jornal UFMG conversou com a representante especial do secretário-geral da ONU no Haiti e chefe da MINUSTAH, Sandra Honoré. Segundo ela, a avaliação da Organização das Nações Unidas é de que o principal objetivo no país foi alcançado, já que hoje o Haiti se encontra politicamente estável e pronto para continuar a se desenvolver.
O país chegou a um momento onde tem uma calma relativa. O país passou por um período de eleições gerais, eleições para o parlamento, eleições presidenciais, eleições ao nível local. Eu acho que os atores no país estão envolvidos num trabalho que vai levar ao desenvolvimento socioeconômico do país.
A MINUSTAH começou em junho de 2004. A ONU montou uma força militar internacional para ajudar o Haiti, que vivia intensa instabilidade política, depois que o então presidente deixou o país para o exílio, após trágicos conflitos armados em todo o território haitiano. Coube ao Brasil, desde 2004, comandar as tropas internacionais. Entre os principais desafios da ação militar esteve o combate às gangues. É o que explica o comandante das forças da ONU no Haiti, o general Ajax Porto Pinheiro.
O problema de gangues aqui não é como no Brasil. O país é pequeno e elas tinham um poder de fogo tão grande que elas desestabilizavam o país. Conflito de gangues, incentivados às vezes no passado por partidos políticos, ele gerava uma instabilidade política muito grande. E qualquer crise de segurança na capital, ela rapidamente se refletia para todo o país e tudo começava a ficar instável.
Segundo o general Ajax Porto Pinheiro, a missão da ONU poderia ter saído do Haiti há muitos anos. No entanto, o terremoto que atingiu o país em 2010 forçou a permanência das tropas militares por mais tempo, a fim de ajudar o Haiti a se reconstruir. Mais de 220 mil pessoas morreram e a rede de infraestrutura e importantes prédios foram destruídos. Em 2016, o Haiti ainda foi atingido pelo furacão Matthew. Além das mortes, o desastre fez o país caribenho perder o equivalente a 32% do seu produto interno bruto. Mas se a MINUSTAH foi importante para reconstruir e estabilizar a nação haitiana, a missão foi duramente criticada por parte da população e por organizações da sociedade civil. Um dos motivos foram os casos de violência e abuso sexual cometidos por integrantes das forças de paz. Outra forte crítica é sobre a epidemia de cólera. Quase 800 mil pessoas já foram contaminadas e mais de 10 mil morreram. O vibrião que transmite a doença teria entrado no país pelo esgoto de uma das bases da ONU. Essas críticas marcaram a forma como parte dos haitianos veem a missão. Quem explica isso é o estudante de Relações Públicas da UFMG, Tchudi Civil. Ele é haitiano e está no Brasil desde 2014. Por 10 anos, ele viveu com a presença da MINUSTAH em seu país.
Se você vai ajudar um país para, de uma forma, criar paz, chegar todos esses soldados com armas, isso para mim não é ajuda de uma forma que a gente estava pensando. Além disso, em outubro de 2010, depois do terremoto, a gente sofreu uma epidemia que é cólera, que a MINUSTAH dá para o povo. Como eu vou falar como haitiano, que a MINUSTAH foi um ponto muito legal para o Haiti.
Na avaliação do professor do Departamento de Ciência Política da UFMG, Davidson Belen Lopes, o Haiti continua uma região problemática, mas as forças de paz da ONU não podem mais contribuir com os próximos passos do país. Para o professor, a missão das Nações Unidas já esgotou as suas possibilidades após tantos anos.
O fato de haver tropas internacionais estacionadas no território do Haiti é uma limitação para o pleno exercício da soberania haitiano. Então, o fato de que a MINUSTAH deva bater em retirada não significa que o Haiti terá vida fácil ou encontrará uma estabilidade permanente. Mas esse formato de intervenção já deu o que tinha que dar. Assim, já chegou ao seu limite na contribuição que poderia dar para a estabilização do cenário haitiano.
O fato é que ainda existem no Haiti problemas mais profundos e antigos. O país já foi considerado a pérola das Antilhas, com movimentos sociais e políticos muito progressistas. Por isso mesmo, foi muito combatido por várias nações, principalmente após sua independência da França no início do século XIX. A professora de Direito e Relações Internacionais da Universidade Federal de Santa Catarina, Karine de Souza Silva, ressalta que essa história gerou muitos problemas de instabilidade política e baixo desenvolvimento.
Aquele Estado que seria um Estado tão rico, tão promissor, sofreu sérios boicotes e isso acabou gerando também muitas crises internas. É por ter sido também uma colônia cujo modelo de exploração foi realmente muito brutal, isso acabou fazendo com que a repetição das violências fosse algo constante. Então, o problema do Haiti é um problema muito longo, é um problema antigo e é um problema que a ONU não poderia resolver através de uma missão condição de paz.
A professora Karine de Souza Silva explica que o Haiti não conseguiu avançar ainda, por exemplo, nos indicadores de desenvolvimento social. Esse é um desafio que vai ficar no país mesmo com a nova missão da ONU. Em 16 de outubro, começa a MINUSJUST, Missão das Nações Unidas pelo Apoio à Justiça no Haiti. Ela vai ter uma estrutura bem menor do que a da MINUSTAH. Sem militares, serão um pouco mais de 1.200 agentes policiais e civis. O objetivo é fortalecer o Estado de Direito no país caribenho, desenvolvendo e apoiando a Polícia Nacional e os setores ligados à justiça. A MINUSJUST também vai apoiar a promoção e a proteção dos direitos humanos. Após 6 meses da nova missão, o Conselho de Segurança da ONU deve votar pela continuidade ou não das atividades. Segundo a representante especial do secretário-geral das Nações Unidas no Haiti, Sandra Honoré, a ideia é que a MINUSJUST aconteça por um período mínimo de 2 anos. Repórter Aliciane Gonçalves.
Na solenidade de ontem no Haiti, o ministro da Defesa, Raul Jungmann, confirmou que o Brasil foi convidado para compor uma nova missão de paz da ONU. Seria a MINUSCA, a Missão para a Estabilização da República Centro-Africana. Esse país possui o pior IDH, Índice de Desenvolvimento Humano do mundo, e vive uma guerra civil intermitente desde 2004, com graves episódios de violência entre cristãos e muçulmanos. A missão da ONU está na República Centro-Africana desde abril de 2014. A participação do Brasil precisa ser aprovada pela Presidência da República e pelo Congresso Nacional.
Por dentro da UFMG.
Domingo é dia de visitar o Campus Pampulha da UFMG. É que a universidade realiza mais uma edição do Domingo no Campus, dessa vez em comemoração aos 90 anos da instituição, que vão ser completados no dia 7 de setembro. A novidade desta edição é uma corrida de 4 km e 700 metros, que será disputada nas vias e trilhas do Campus Pampulha. As vagas para a corrida já estão esgotadas, mas uma série de atrações estão previstas para o domingo. Entre elas, oficina de pipas, atividades físicas do projeto Tô de Boa, Tô no Campus, oficina de bicicletas com a equipe do Bike Anjo, oficina Patuntum de brincadeiras e cantigas de roda. A programação completa pode ser consultada em facebook.com/domingonocampusufmg, facebook.com/domingonocampusufmg. 1h08, termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site no www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Aliciane Gonçalves, João Pedro Viegas, Samuel Souza e Leonardo Crisóstomo. Edição de Vinícius Luiz e coordenação de operações de Judson Porto. A coordenação de jornalismo é de Paulo Alquimim. Uma boa tarde para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDECOM, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.